Quando a supercondutividade apareceu com grande destaque na imprensa no começo de 1987, falou-se muito em terras raras, componentes das cerâmicas supercondutoras. O Tome Ciência ouviu no IPEM um engenheiro de materiais, José Otávio Pascoal.
José Otávio, me diz uma coisa. A gente fala em terras raras. Agora, a gente tem bastante dessas terras no Brasil. De onde é que elas vêm?
Elas vêm principalmente da areia monazítica. Né? A areia monazítica ela ocorre no litoral norte do Rio de Janeiro, praticamente em todo o litoral do Espírito Santo e no litoral sul da Bahia. Ela ocorre, quer dizer, a areia monazítica ocorre associada a mais três minérios.
Agora, essa areia, como é que é feita a extração na praia? Eles chegam lá, abrem a mina, levam, como é que é essa separação? Porque existem a parte leve e a parte pesada desse material, existe 5% disso tudo que é a monazita. Como é que é feita essa separação?
É uma mistura, né, da fração leve, que a gente chama de fração leve, que é o quartzo, os silicatos, a areia propriamente da praia que a gente está acostumado. Né? E associada a essa areia tem a existência desses minérios. Quer dizer, pensando assim, em quantidade, 80% é fração leve. E 20% apenas disso são desses minérios que eu estou falando, os quatro minérios. Bom, como a diferença de densidade entre os minérios em relação à areia, a fração leve, é muito grande, então essa separação é muito fácil de fazer, praticamente só por gravimetria, um beneficiamento físico, só por gravimetria é possível separar uma da outra.
O que, que é exatamente a gravimetria?
Existem vários métodos. Por exemplo, um método bastante usado é o que a gente chama de mesa vibratória. A mistura é colocada dentro de uma mesa, quer dizer, passa através de uma mesa que está vibrando, e nesse processo a fração pesada já vai separando da fração leve.
Depois desse processo, como é que é trabalhada a monazita?
Bom, esse concentrado, que são os 20% de fração pesada, onde estão os quatro minérios, essa fração é transportada para São Paulo, para a firma Nuclemon, que tem o monopólio, né, de extração da monazita, que tem o monopólio da monazita. Então, esse minério vem para São Paulo e ainda passa por mais uma etapa de beneficiamento físico, que consiste em separar os quatro minérios entre si. Então, após esse beneficiamento físico, eles produzem na usina de Santo Amaro um minério de ilmenita puro, quer dizer, praticamente isento dos outros minérios, a monazita, o rutilo e a zirconita. O único minério que eles fazem um beneficiamento químico lá na Nuclemon é a monazita. Então, com o minério da monazita, o interesse é extrair de lá as terras raras, ela está dentro desse minério chamado monazita. 60% do minério monazita é constituído de terras raras. Coisa de 20 ou um pouco mais, eu não sei se em decor, é constituído de urânio e tório, por isso que é um minério radioativo. Então, o pessoal que vai na praia, eles estão sujeitos a uma radiação, apesar de ser leve, mas estão sujeitos a uma radiação que vem do urânio e tório que constituem o minério da monazita.
Como é que vocês transformam isso na cerâmica que é aplicada para mil fins industriais e daqui para frente cada vez mais?
Bom, aí começa um longo caminho de processamento químico. Tá, a primeira etapa, estava dizendo, que era abrir o minério. A abertura é feita lá na Nuclemon com um ataque alcalino, um ataque com soda cáustica. E por um processamento químico feito lá, separa-se o urânio das terras raras. Então, a partir daí, tem-se um concentrado de terras raras com todas elas presentes. A gente não pode esquecer que, quando a gente fala terras raras, é uma mistura de mais ou menos 14 elementos. É claro que a composição, a concentração de cada uma é diferente. Por exemplo, na monazita, o principal elemento chama-se cério. O cério ele é usado na indústria como um polidor de vidros. Agora, separado o cério, sobram 3 elementos. Esses outros elementos é que vão cada vez mais tendo uma importância tecnológica enorme hoje na moderna tecnologia, na moderna indústria. E aí vem a questão dos supercondutores. Eu destaco não só os supercondutores, mas uma série de componentes hoje usados na eletrônica que só poderiam ser com a existência desse elemento terras raras. Por exemplo, a cor vermelha da televisão ela é adquirida por uma terra rara um elemento terra rara que forma um composto cerâmico que vai dentro da televisão e permite essa cor vermelha da televisão. E assim por diante. E o caso dos supercondutores foi uma grande descoberta. Quer dizer, não se imaginava que um material cerâmico pudesse ser supercondutor quando todos os materiais cerâmicos conhecidos são, pelo contrário, isolantes e não condutores. E com a adição desse, a terra rara ítria, nesse composto, não tivemos só um condutor, tivemos um supercondutor. Essa é a grande, vamos dizer, inovação tecnológica do início desse ano.
Agora, falando do zircônio, né? Você mesmo disse que a zirconita é extraída das areias monazíticas, né? Queria que você falasse um pouco a respeito do zircônio também. Como é que ele pode ser usado na indústria?
O caso do zircônio, ele tem hoje aplicações extremamente interessantes, né, que estão, vamos dizer, revolucionando hoje a tecnologia, por apresentar uma série de propriedades inerentes a esse elemento, na forma de óxido, na forma de metal, que estão permitindo substituir por materiais com vantagem, obviamente, com vantagem econômica, né, os materiais tradicionais. Então, na forma de óxido, por exemplo, que é usado na cerâmica, não só tradicional, mas também na cerâmica avançada, o que se ouve, né, todo mundo já sabe que os novos motores daqui a alguns 5 ou 10 anos, esses motores vão ser constituídos com alguns materiais cerâmicos, alguns componentes vão ser de materiais cerâmicos. E um dos materiais que está sendo cogitado e que tem a grande chance de substituir metal dentro de um motor é o óxido de zircônio por propriedades que ele apresenta. Agora, na forma metálica, o zircônio ele tem uma resistência, por exemplo, à corrosão muito maior do que o aço inoxidável. Como ele tem um custo, o preço do zircônio ainda é muito maior do que o aço inoxidável, ele não substitui diretamente o aço inoxidável nas aplicações onde ataque químico, corrosão química é grande. Alguns casos específicos, isso já está acontecendo. Quer dizer, na indústria química, onde o meio corrosivo é muito alto, já se faz uma substituição bastante significativa de aço inoxidável por zircônio, zircônio substituindo o aço inoxidável. Na indústria nuclear, ele é um material praticamente insubstituível. Então, zircônio metálico, ele é fundamental na tecnologia nuclear, porque ele é um material estrutural dentro do reator, mas ele que reveste, na forma de um tubo, de uma liga chamada zircaloy, ele que reveste todas as pastilhas do combustível, provavelmente dito, que é uma pastilha de óxido de urânio. Então, esse óxido de urânio ele é revestido, quer dizer, ele é introduzido dentro de um tubo chamado zircaloy, que dentro do reator vai ter uma função bastante específica. Ele é praticamente insubstituível nessa função.